Muito bem, nós temos evidentemente muitos assuntos, afinal de contas, dois programas não foram exibidos do Casaca no Rádio, o programa do dia 20 e do dia 13. Nós estamos então no programa do dia 27, o último programa que foi veiculado foi o do dia 6 de novembro. Nesse período, o Vasco atuou contra o Santos na Vila Belmiro, venceu por 2-1 de virada, uma virada sensacional. Teve dois empates em casa, um jogo contra o São Paulo, 1-1, o Vasco saiu atrás e o Caio Monteiro empatou a partida aos 30 minutos do segundo tempo. O Vasco jogou melhor que o São Paulo, poderia ter ganho, mas acabou saindo com resultado de empate. Depois, num dia de muita falta de sorte, de grande atuação do goleiro do Atlético Mineiro, o Vasco empatou em 1-1 contra a equipe de Belo Horizonte. O Vasco vencera no turno por 2-1, houve um empate de 1-1, o gol do Vasco marcado pelo André Riz no primeiro tempo e o Fred empatando no início do segundo tempo para o Atlético. Posteriormente a esse jogo, uma derrota, justa derrota do Vasco na partida contra o Atlético Paranaense. O Vasco jogou muito mal, talvez tenha sido a pior atuação do Vasco no comando do Zé Ricardo, a ponto de o Vasco tomar 3 gols na partida, o que não aconteceu em nenhuma outra oportunidade com o Zé Ricardo no comando técnico da equipe. Uma partida muito ruim. E isso trouxe realmente uma grande preocupação, porque o Vasco perdera desde o jogo contra o Vitória, no dia 5, várias oportunidades de entrar no grupo de classificação da Libertadores, na posição que seria a 7ª colocação, uma vez que o Cruzeiro se mantém e se manterá entre os 6 primeiros do campeonato, abrindo uma vaga pela sua conquista da Copa do Brasil para o 7º colocado no Campeonato Brasileiro. E, finalmente, no jogo contra o Cruzeiro, uma partida em que o Vasco teria, como era notório, grande dificuldade, vencer o Cruzeiro lá é muito difícil. Se não me engano, o Cruzeiro perdeu 3 partidas esse ano, a terceira foi contra o Vasco, dada a dificuldade contra equipes de fora do estado de Minas Gerais, evidentemente. Dada a dificuldade de se vencer o Cruzeiro naquele local, nos seus domínios. O Vasco não vencia o Cruzeiro há 17 anos, em Belo Horizonte, venceu o Cruzeiro numa partida do Campeonato Brasileiro 2011, mas foi no interior de Minas Gerais. Aliás, foi um problema que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro tiveram naquele período ali, 2010, 2011. Ficaram brigando com o treinamento em algumas oportunidades, justamente pelo fato de que não tinham o Mineirão para jogar em Belo Horizonte. E no caso do Atlético Mineiro, não tinha o Mineirão e nem o Independência, que seria um estádio que lhe daria muitas vantagens técnicas, pelo fato de ser um campo em que a torcida do Atlético Mineiro abraçou a equipe alvinegra. E o Vasco, então, não vencia o Cruzeiro desde 2000. E 17 anos depois, venceu o Cruzeiro no Mineirão. Aquela última vitória de 2000 foi na semifinal do Campeonato Brasileiro, na ocasião. O Vasco venceu com gols do Juninho cobrando falta, do Euler e do Romário, descontando para o Cruzeiro o Sorim. E, finalmente, 17 anos depois, uma vitória de 1-0, gol do Paulão de cabeça, primeiro gol do Paulão nessa passagem pelo Vasco. Mais uma vez, uma assistência dada pelo Nenê numa cobrança de escanteio. E o que vimos nesse Campeonato Brasileiro até aqui é algo realmente admirável em termos de Vasco, porque houve sabotagem contra o Vasco nesse Campeonato Brasileiro, clara sabotagem. Até hoje, nós não temos nada investigado sobre o episódio das bombas atiradas contra o patrimônio do Vasco, atiradas no campo de São Januário, na partida em que o Vasco foi derrotado pelo Flamengo por 1-0 em São Januário, jogo no qual inclusive foi prejudicado pela arbitragem com a não marcação de um pênalti absolutamente claro quando a partida estava 0-0 aos 18 minutos do primeiro tempo, cruzamento do Nenê e o Everton Ribeiro colocou a mão na bola dentro da área, braço aberto, pênalti claríssimo, não marcado pela arbitragem na ocasião. E o que aconteceu naquele jogo até hoje não tem os devidos responsáveis punidos, os devidos responsáveis chamados a assumir tal responsabilidade. Tudo leva a crer que quem fez isso estava fazendo oposição ao Vasco na ocasião. Mas até hoje, nada foi resolvido. Qual foi a consequência disso? O Vasco atuou 6 vezes sem a sua torcida no estádio de São Januário. Em função disso, os resultados, o Vasco obteve uma vitória contra o Grêmio, um empate contra o Palmeiras, um empate contra o Santos, um empate contra a Chapecoense. Ou seja, o Vasco fez 6 pontos em 18. Até então, no Campeonato Brasileiro, o Vasco atuara 6 vezes em São Januário e obtivera 4 vitórias e sofrera 2 derrotas, ou seja, fez o dobro de pontos. Então imagine o Vasco nessa classificação atual com 6 pontos a mais na tabela, só para manter a média do que estava. Para se ter uma ideia, fora de casa, desses 6 adversários, 2, o Vasco venceu fora de casa. O Vasco venceu o Cruzeiro fora de casa e venceu o Santos fora de casa. Jogos posteriores àquele período. Então, pode-se ter uma dimensão do que o Vasco faria jogando com aquela média espetacular de público em São Januário. Problemas de ordem política também impediram, por uma questão de prudência da direção do Vasco, que agiu de forma correta, que o Vasco atuasse mais 3 partidas em São Januário. Jogos contra o Botafogo, que o Vasco venceu, Coritiba, que o Vasco empatou, e Vitória, que o Vasco empatou. Eram 3 outras oportunidades de jogos em São Januário. Essa atitude freou o crescimento do sócio-torcedor do Vasco, que vinha com as vitórias do Vasco e os jogos, e o estádio cheio, crescendo durante a competição. E houve um freio em função disso. Então o Vasco é extremamente prejudicado por isso, e até hoje não há nenhum culpado dessa história. Não há investigação para chegar à conclusão de absolutamente nada. Embora o Vasco tenha mandado para que se investigasse nos órgãos competentes, ou no órgão competente, mas nada, absolutamente nada, foi feito. Além disso, o Vasco teve, nesse campeonato brasileiro, um número de pênaltis a seu favor não marcados que estarrece. Foram 8 pênaltis que o Vasco teve a seu favor que não foram marcados. Na estreia contra o Palmeiras, pênalti no Pikachu, que não foi marcado, Iago Pikachu. No jogo contra o Fluminense, 3º jogo, pênalti no Nogueira, zagueiro. Esse pênalti do Pikachu foi o Zé Roberto, do Palmeiras, que cometeu, no primeiro tempo, quando a partida estava 1-0 para o Palmeiras. E o Palmeiras vencia com um pênalti inexistente, diga-se de passagem. No 3º jogo do Vasco do campeonato, um pênalti do Nogueira em cima do Luiz Fabiano, não marcado. A partida estava 1-1. O gol do Fluminense ocorrera num pênalti marcado a favor do Fluminense. E 1 minuto após o pênalti não marcado a favor do Vasco, houve outro pênalti marcado a favor do Fluminense. Mesmo assim, o Vasco virou para 3-2. Na partida contra o Corinthians, em São Januário, o Corinthians vencia por 1-0. Houve um pênalti no lateral esquerdo, Paulo Roberto, no Manga Escobar, não marcado. Posteriormente, na partida contra a Chapecoense, em Chapecó, que o Vasco perdeu por 2-1, o placar era de 0-0, houve um pênalti cometido pelo Apodi em cima do Allan Cardoso, que não foi marcado. O 4º pênalti não marcado. Posteriormente a isso, houve um pênalti na partida Vasco 1, Atlético Goianiense 0, cometido sobre o Nenê no segundo tempo. Vasco já vencia por 1-0, não marcou. Cometido pelo zagueiro do Atlético Goianiense. Já no início da... Aliás, no, na última partida realizada em São Januário, antes da punição, já citei o lance, pênalti cometido pelo Everton Ribeiro, mão na bola dentro da área, claríssimo, na frente do árbitro. E o pênalti não marcado, o placar era de 0-0. O Vasco poderia sair na frente no marcador. O sétimo pênalti não marcado a favor do Vasco, na primeira partida da punição de perda de possibilidade de jogar com a torcida, né? Do seu estádio com a sua torcida, o Vasco atuou no Engenhão contra o Santos, empatou em 0-0 e houve um pênalti claríssimo aos 22 minutos do segundo tempo, cometido pelo Lucas Veríssimo em cima do Wagner. Inclusive teve cotovelada no lance. E finalmente o oitavo pênalti cometido na partida Vasco com Coritiba 1, segundo turno, em cima do Ramon. O Ramon avançava, mano, dentro da área, mão na cara do Ramon. E o pênalti não marcado pelo Rafael Claus, que era o árbitro, na ocasião. Então foram 8 pênaltis que não foram marcados a favor do Vasco. O Vasco vai para a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, não teve nenhum pênalti a seu favor marcado. Além disso, o Vasco sofreu 4 gols ilegais no campeonato. E um quinto, que se originou de um pênalti mal marcado na partida de estreia contra o Palmeiras em São Paulo. Portanto, foram 5 gols ilegais. O primeiro nesse jogo, Vasco-Palmeiras. Ah, o jogo foi 4-0. Não foi, foi 4-0. Só que o pênalti a favor do Palmeiras não houve. O pênalti que fez o Palmeiras abrir o placar. Quando o jogo estava 1-0, houve um pênalti para o Vasco que foi marcado. Então, o normal da partida era o Vasco sair para frente no marcador e o primeiro tempo, ao invés de terminar 2-0 Palmeiras, terminar 1-1 no máximo. Que o Palmeiras fizesse um gol depois do Vasco abrir o placar. Seria outro jogo, evidentemente, no segundo tempo. No jogo, Vasco e Bahia na segunda rodada, o Vasco vencia por 2-0 e o gol do Bahia se originou no lance de impedimento. O Arione, que recebeu a bola e deu o último passo, que recebeu a bola em posição de impedimento. Na partida contra o Botafogo no Engenhão, vencida por 3-1 para a equipe alvinegra, o placar era de 1-0 a favor do Botafogo e houve uma inversão de falta. O Paulão sofreu uma cama de gato do João Paulo, o árbitro João Paulo, atleta botafoguense, o árbitro deu o contrário, deu falta para o Botafogo e a falta foi cobrada e saiu o segundo gol do Botafogo. O Vasco foi para o intervalo com 2-0 contra, poderia ter ido para o intervalo com 1-0 contra. Na partida Vasco, Corinthians e Vasco em São Paulo, o gol do Corinthians, gol único do jogo, marcado pelo Jô, vitória por 1-0, foi consignado com a mão e o árbitro validou o gol. E na vitória do Vasco sobre o Avaí em Santa Catarina, o gol do Avaí, após uma expulsão do André Gisto, que botou a mão na cara de um jogador do Avaí quando já tinha a bola dominada, exatamente o que aconteceu da mesma maneira no jogo Vasco-Curitiba, só que com a diferença de que era o jogador do Vasco que tinha a posse de bola, levou a mão na cara e o pênalti não foi marcado. Mas ali foi marcado, foi expulso o jogador do Vasco. Na cobrança de falta, em impedimento, saiu o gol do Avaí, marcado pelo Betão. Então, o quinto gol ilegal tomado pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Ora, se contabilizarmos isso, a uma rodada do fim da competição, nós temos claramente, sem nenhuma dúvida, Vasco. O jogo Chapecoense e Vasco. A derrota do Vasco por 2-1. O lance do pênalti, um lance capital. Um ponto a mais que o Vasco ganharia. Com a conversão do pênalti, que aliás é a especialidade do Nenê, que estava em campo para cobrar. Vasco e Flamengo. Foi 1-0 para o Flamengo. O pênalti marcado, considerando que fosse consignada a cobrança, convertida a cobrança, daria mais um ponto para o Vasco. São 2. Vasco e Santos, o Engenhão, mesma situação, o jogo foi 0-0, pênalti marcado, convertido, mais 2 pontos para o Vasco. Aí já seriam 4 pontos. O jogo, Vasco e Corinthians e Vasco, com gol de mão do jogo, fosse 0-0, ou seja, se o gol de mão fosse invalidado, que deveria ter ocorrido, era mais um ponto do Vasco, seriam 5. Vasco 1, Coritiba 1. Pênalti marcado a favor do Vasco, se consignado, seriam 7 pontos. É, Em 2017, roubaram o Vasco pela metade. Roubaram só 7 pontos do Vasco no campeonato. E foram 14, como em 2015. Agora, vejam lá, se o Vasco tivesse sido roubado em 14 nesse campeonato, quantos pontos o Vasco teria? Ele foi roubado só em 7. Se fosse roubado em 14, nós ontem, no sufoco, teríamos saído da possibilidade de sermos rebaixados. Em tese, porque esses 7 pontos seriam roubados do Vasco contra que adversários? Poderia ser um desses adversários que estão embaixo. O Vasco poderia, com 46 pontos, ainda ter risco de rebaixamento, uma vez que ele está hoje com 53. Ele foi roubado só em 7 pontos. Agora, e se os 7 pontos para o Vasco fossem dados a ele? Não é dados de como BNS, dados para a questão do jogo, das leis do futebol, das regras do futebol. Quantos pontos o Vasco teria hoje? 60 pontos. O Vasco estaria brigando pelo quê? Na Libertadores, já estaria. Na fase de grupo, já estaria. Estaria brigando para ver se ia ser quarto, terceiro ou segundo no Campeonato Brasileiro. Simples. Então o Vasco permanece, assim como ocorreu em 2015, assim como ocorreu em 2016, principalmente na Copa do Brasil, no jogo contra o Santos, o Vasco permanece sendo roubado. É o terceiro ano consecutivo que o Vasco é roubado. Nenhuma equipe no Campeonato Brasileiro de 2017 deixou de ter pênalti a seu favor, só o Vasco. Mas contra, teve inúmeros pênaltis. E o primeiro deles, como nós falamos, contra o Palmeiras, nem houve. Essa situação demonstra também a superação do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Quando se diz contra tudo e contra todos, não é porque você se acha perseguido, é porque você está sendo roubado e está sendo sabotado. Por isso é contra tudo e contra todos. Se você não fosse roubado nem sabotado, era normal. Os outros 19 clubes fazem um campeonato normal. Eles têm erros a favor, têm erros a favor, erros contra, fazem um campeonato normal. O Vasco não. As situações mais bizarras e atípicas vêm contra o Vasco. É uma participação que pode ser de origem política, no que tange a sabotagem que houve em relação a São Januário, que foi um limiar de algo que começou com gritos políticos, desde março, quando o Nenê foi bater um pênalti contra o Vitória na Copa do Brasil e foi vaiado. O placar era de 1-0 para o Vitória. O Nenê ia bater um pênalti, que foi pênalti, e foi vaiado pela torcida do Vasco atrás do gol, parte dela, evidente, e continuou com as vitórias do Vasco e dos políticos. Há uma preocupação no Vasco, me parece, nos parece, que o Vasco pode ganhar, o Vasco pode conquistar, mas dependendo de quem presida o clube. Se quem presidir o clube não for do interesse de um grupo político, que perca, que seja roubado, que seja sabotado, que não conquiste nada, que não ganhe nada, isso vai dar um prazer a quem faz da política do Vasco algo maior do que o próprio Vasco. Incensa em mídias sociais, incenso em discursos. Vale lembrar aqui que o Vasco disputava a final da Taça Rio contra o Botafogo, e o candidato a presidente do Vasco, Júlio Branco, deu a declaração que era uma vergonha aquele momento do Vasco disputando uma final contra o Botafogo, porque o Botafogo estava jogando com um time que não era um time totalmente titular, porque os jogadores iam atuar na Libertadores. Nós estávamos passando a vergonha de jogar a Taça Rio contra o Botafogo, nós vencendo. Foi uma vergonha o Vasco levar aquela taça. Melhor o Vasco pegar aquela taça e ir lá para General Severiano. Entre outras bobagens que foram faladas por esse pessoal ao longo do ano de 2017. Quando o Rodrigo fala, a imprensa e os politiqueiros, o que fizeram com o Vasco nesse Campeonato Brasileiro, parte da imprensa e os politiqueiros, de ficarem dia após dia, durante cerca de 6 meses, dizendo que o Vasco brigava para não cair, era evidente, claro, óbvio, a maioria do campeonato o Vasco brigou pela Libertadores. Ele teve uma fase, começou mal no campeonato, mas era só a primeira partida. Em 3 partidas o Vasco já estava brigando pela Libertadores, em 3 rodadas, venceu 2 e perdeu 1. Ele ficou numa posição de meio de tabela, para uma posição de próximo da zona de rebaixamento, 2 posições, 1 posição, durante 5, 6 rodadas, são 38 no campeonato. E o restante foi o Vasco brigando incessantemente para conseguir essa vaga na Taça Libertadores da América. Contra todos esses problemas que ocorreram em desfavor do clube. Mas é um prazer para muitos não considerar o que estão vendo, óbvio, o óbvio ululante. Via o Vasco conseguindo os resultados, mas não podiam dizer que aquilo ali demonstrava que o Vasco de 2017 brigava efetivamente por uma vaga na Taça Libertadores. Tem tudo para conseguir. Pode conseguir com uma vitória contra a Ponte Preta, já matematicamente estará dentro. Poderá, com empate, uma derrota, ou uma derrota, também estar dentro. Mas não é esse o ponto. O ponto é que ele esteve brigando por isso incessantemente no campeonato. E se alguém do elenco do Vasco, algum treinador despreparado, como foi o caso do Milton Mendes, que o nosso objetivo é primeiro esse, depois aquele, ou se em algum momento outro falou, não interessa, porque o presidente do clube disse que o Vasco brigava por isso. O próprio Milton Mendes depois desmentiu o que tinha dito. E nós, do Casaca, dissemos, depois da derrota de 4-0 para o Palmeiras, que o Vasco brigava para isso. O campeonato todo nós falamos sobre isso. E inúmeras pessoas apareciam de todos os cantos para dizer que não, isso era um devaneio. É um fanatismo. É não querer enxergar a realidade.